Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorens e estou ao vivo nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande analista de equities aqui, Vitor Mello.
E aí, Gerson, tudo bem? Boa sexta, pessoal.
Vamos lá, turma. Começar tradicionalmente falando do mercado internacional. Ontem um dia de bastante volatilidade, ali alguns momentos otimismo, o mercado sacudiu bastante, que a gente vem falando com vocês dia após dia aqui de uma volatilidade elevada, seja qual for a classe de ativos. Chamou atenção ontem, Vitão, foi essa surpresa do Banco Central Europeu. A gente até tinha falado aqui no Morning Call, que a ampla maioria, o consenso do mercado era uma alta de 0,25 na taxa de juros ali no continente europeu. E a Christine Lagarde acabou surpreendendo o mercado e subiu meio, de uma vez só, reiterando aí, tudo que a gente vem falando também aqui dessa preocupação grande dos bancos centrais com a inflação mundial,
Não, sem dúvida, Gerson? Acho que esse foi talvez o principal acontecimento ontem, Tinha 10 anos que o Banco Central Europeu não fazia um movimento como o que foi visto ontem. Inclusive, reforçando o euro contra o dólar, Há algum tempo o dólar já vinha ganhando força. O DXY também, no momento, acabou cedendo um pouquinho, 0,8%. E o que reforçou bastante a visão para o bloco europeu, de que o Banco Central Europeu vai olhar e vai ser muito data dependent, que a Christine Lagarde bateu muito nessa tecla durante a conferência com a imprensa, que vai avaliar como serão os próximos dados para tomar as decisões nas próximas reuniões. Lembrando que o bloco europeu, alguns países eles têm diferenças de atividade, de endividamento. Então, quando você levanta ou aumenta ou faz uma política contracionista de uma maneira um pouco mais ampla, como é feita pelo Banco Central Europeu, você acaba tendo impactos diferentes em diferentes países. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também,
E até o endividamento, Vitão? Cada
Exato.
País ali tem uma relação de dívida PIB diferente, Quando você sobe a taxa de juros, basicamente você encarece, Você reduz esse resultado ali, fiscal de cada país e começa a criar ali um problema. Mais estrutural dentro do continente. Então, é por isso que o mercado meio que ela fez essa alta de meio, mas disse que vai analisar cada dado, basicamente também para o mercado não precificar, que esse é um run rate, vamos dizer assim, de nível de surpresa, numa alta de 75 na próxima, por exemplo. Então, mais do mesmo ali, o mercado fica de olho. Aproveitar para dar um recado importante: semana que vem tem FOMC. Então, o Banco Central Americano vai decidir taxa de juros. Na semana que vem, uma decisão muito importante para o mercado ficar de olho, vai fazer preço com certeza, é o grande tópico da próxima, semana. Então já fiquem no radar aí, não esqueçam desse movimento. Olhando para hoje, pessoal, o mercado está mais de lado lá fora, tá o S&P praticamente 0,2 de queda, a Europa se recupera um pouco ontem, tomou um tombo grande em alguns momentos aí o mercado. Então o Stoxx 600 está subindo 0,40, Londres sobe 0,30. O mercado na Ásia também não se mexe hoje, com pouquíssimas variações aí no overnight. Dólar ganha um pouquinho de força, renda fixa americana aí caiu bem a taxa para 2,81, estava 3 aí nos últimos 2 dias. Então, mercado com poucos movimentos. Vitão, chama a atenção: petróleo ali 95 dólares, aí o WTI, alguns dados aí na Europa desceram um pouco a commodity, mas a turma aí lá está convicta de petróleo acima de 100,
Não, com certeza, Gerson. Acho que o bom, primeiro comentando um pouquinho em relação a commodity, acho que ultimamente a tese aqui, mais particularmente falando do petróleo, tem sido um pouco aí na margem um medo de recessão, Então, quando você fala de medo de recessão, você fala atividade mais fraca, em tese, deveria também causar um preço mais baixo para uma commodity que é muito ligada à atividade, como o petróleo. Mas aí vale um destaque para um relatório que o Pedro Soares liderou aqui do time, falando que o petróleo ele é realmente quase muito inelástico aqui em relação a um short de demanda, Então, esse relatório ele é recente e desde 1960, quando teve alguma questão de demanda, o preço do petróleo acabou caindo quase apenas 4 vezes. Então, a gente ainda vê uma oferta e demanda muito adequada para o preço e a gente não acha que isso deve ocasionar fortes baixas. Em relação ao mercado acionário americano, Gerson, que você comentou alguns minutos aqui atrás, acho que o que vale o destaque é o principal driver lá fora atualmente tem sido a temporada de
sem
resultados,
dúvida.
Os bancos já reportaram e aí a gente viu uma temporada para os bancos lá fora que os principais destaques foram a margem financeira e algo que a gente também acha que vai acontecer aqui no resultado dos bancos brasileiros, um aumento da margem financeira e resultados com trade muito forte. Então, dados mercados voláteis, os bancos conseguiram performar muito bem. E o grande destaque foi o Citigroup, né? Um banco que vinha passando por um turnaround, que estava muito depreciado em relação a pares.
Banco de varejo, né?
Exatamente. Quando a gente olha algumas métricas de valuation aqui, que tem fechado operações que não são core, tanto na América Latina quanto na Ásia. E a gente soltou um relatório recente também falando um pouco do que a gente vê de perspectiva para o banco, né? Então, acho que vale ficar de olho nisso também, pessoal.
E já que você deu a letra aqui, Vitão, temporada de balanço ainda tem coisa rolando hoje, né? Então, saiu aí ontem à noite, para você ter uma ideia, o resultado do Snapchat, né? Foi bem abaixo do que o mercado esperava. As ações estão caindo 30% hoje, né, ali no pré-market. Então, sem dúvida, ali um dia bem negativo para as techs ali nessa dinâmica, né, ainda de resultados. E hoje, nada mais, nada menos que o Twitter também divulga o seu número aí do segundo tri 22. Então, atenção redobrada aí para a temporada de balanço nos Estados Unidos. A gente vai entrar daqui a pouquinho, na semana que vem, o Brasil vai dar a partida aí, vamos dizer assim, na temporada de balanço aqui também. Lá fora ainda, bastante coisa para monitorar. Já falei aqui do petróleo, está praticamente, né, com 1% de queda ali, 95 dólares. O que chama atenção hoje, né, metais e minério de ferro se recuperando bem, né, em Londres e Singapura, aqui, respectivamente, cada um. De novo, né, a China ali com essa percepção toda de uma retomada, ao longo dessa semana ali criou-se um pouco mais de pessimismo, ontem, né, melhora um pouco essa dinâmica no final do dia, e hoje, né, melhora ainda mais essa visão. Então a gente sabe ali que o petróleo realmente está com uma dinâmica melhor do que o minério agora nesse...
Sim.
Nessa, muito mais pela questão, né, de oferta, mais restrita, e por outro lado aqui o minério dependendo muito mais do lado da demanda em relação à atividade econômica da China, né, Vitão?
Não, exatamente, né, Gerson? Acho que o principal driver aqui em relação a commodity e em relação ao minério, ele continua sendo China, né? A gente tem visto algum arrefecimento dos lockdowns, as testagens em massa, algo que a gente já vem falando bastante aqui no Morning Call. Então a gente acha que o petróleo, de fato, como o Gerson falou, ele está num momento um pouco melhor aqui, até porque o mercado lá de housing também na China tem passado de novo por algum estresse, o que acaba não favorecendo. Então, enfim, hoje falando especificamente das commodities, eu acho que vale esses dois destaques, né? E só destacando aqui também a temporada americana, né, de resultados, e aí falar do Snapchat, hoje basicamente o mercado ele não está tão disposto a pagar por histórias de crescimento que ainda não apresentam lucratividade, né? Então o Snapchat ele teve um prejuízo líquido menor do que o consenso ainda, o que acaba chamando muita atenção negativamente, e por isso o mercado pune demais. Isso a gente pode ver também com várias outras techs que eventualmente venham a reportar números
tá mais fracos. Mais seletivo, né?
Completamente, Gerson. Acho que essa é uma ótima palavra. O mercado está muito mais seletivo em relação a empresas de alto crescimento, mas que ainda não tem um modelo de negócio testado. O que os investidores hoje eles têm procurado são modelos de negócio testados com forte geração de caixa, né? Então, até para companhias que eventualmente, e aí, por exemplo, falando dos bancos americanos, o JP Morgan, que reportou um resultado um pouco mais fraco do que o esperado, mas ainda um lucro, acabou também apanhando no dia da sua divulgação. Então, acho que o que vale acompanhar é que as empresas, principalmente tech, sem modelos de negócio testados, com exposição a taxa de juros muito grande, alta duration, longa duration, a gente provavelmente vai ver uma queda no valor dos papéis, Gerson.
Boa. Show de bola, Vitão. Audiência ilustre aqui hoje, hein? Marcelo Flora está com a gente aqui no Morning Call, aqui, idealizador de tudo isso aqui desse projeto aí. Valeu, Flora. Aquele abraço. Turma, vamos lá para o Brasil, vamos lá?
Então, vamos.
Então, começar Brasil aqui, pessoal, temporada de balanço semana que vem vai ligar todos os motores aqui, né? Principalmente ficar de olho em Carrefour, Vivo, Klabin, Pão de Açúcar, Suzano, Ambev, Gol, Santander e olha só, Petrobras e Vale na semana que vem. Então, turma, sem dúvida, semana de Banco Central americano decidindo juros e temporada de balanços com esses nomes que eu comentei com vocês aqui já, dá para, né, esperar que semana que vem vai ser uma semana muito animada, né?
Semana cheia, né, Gerson?
Semana cheia. Ontem saíram dados de produção na Petrobras, né, um pouco abaixo ali, né, uma queda de 5% na produção de petróleo. Só reforço um pouco o que a gente está falando aqui de uma oferta mais restrita, né, de petróleo, gasolina, derivados, né, nesse mundo. Mas olhando, eu estava olhando a DR da Petro um pouco antes aqui de vir para a mesa, estava em alto ali, uhum, né, a refletindo ali um pouco ainda esse cenário de médio prazo mais forte para a commodity, né?
O destaque aqui, né, Gerson, entrando um pouco no micro da companhia, é o valuation. O valuation da Petro, a geração de caixa ainda é muito forte E o que vale também destacar é que a gente tem um número aqui para pagamento de dividendo também muito forte no ano, né? A gente acha que, de novo, a geração de caixa nesse segundo trimestre apresentada vai ser acima do que o mercado espera. E aí, de novo, o pagamento de dividendos também vai surpreender positivamente, dando um suporte muito importante para o preço do papel. É óbvio que sempre que a gente fala de Petrobras, a gente sempre escuta muito essa pergunta em relação ao controlador da companhia e etc. Mas atualmente a gente vê um suporte excelente com o nível atual de preço e com os dividendos que a companhia vem anunciando, né, com as distribuições. E aí o mesmo vale para a Vale, né? O buyback, o programa de recompras da Vale é imenso atualmente, é um programa de 8 bi, sem precedente no mercado brasileiro.
E está executando. Não é só que anunciou, né? Só não, ele lá no formulário perfeito. Da companhia, está fazendo, né?
Gerson, perfeito. Acho esse ponto mais do que relevante. Justamente a gente emitiu um relatório recente fazendo um raio-x de todos os programas de recompra, né? E a Vale é uma das empresas que mais anuncia programas de recompra grande e sempre executa os seus programas com um percentual muito grande, né? Então, vale esse destaque aqui também sobre a nossa exportadora de minério.
Boa. E pessoal, a agenda aqui no Brasil mais vaziada hoje também, né? Então já falei, não tem nenhum grande indicador lá fora, aqui no Brasil também nada de dados econômicos que possam, né, ser grandes drivers do mercado, né? Acho que mais o mercado brasileiro deve abrir parecido com o mercado lá fora, mais de lado ali, né, com pouquíssimas variações, acompanhando um pouco esse reflexo de balanços, commodities, que talvez hoje a Vale recupera um pouco mais, aqui acompanha esse minério mais forte, em Singapura. A parte aqui, na parte da política, a gente começa a ver cada vez mais, né, ganhar força aqui, né, o debate eleitoral aqui, as pesquisas e campanhas começam a ser lançadas ali, né, então acho que isso vai para a gente monitorar. Ocorreram as convenções aí do PT, por exemplo, para oficializar a candidatura aí do Lula e do PDT para o Ciro Gomes, né, o Bolsonaro segue também na sua dinâmica da campanha. Então, quem estiver avisando, né, pouco a pouco o mercado vai começar a olhar mais, né, acho que provavelmente ali. Em agosto já, né? Lembrando, outubro, primeiro turno acontecendo as eleições presidenciais. Então acho que vão, né, cada vez mais olhando esse cenário que vai cada vez mais fazer preço. Apesar de hoje 99% do mercado estar tá refletindo essa turbulência de juros no mundo, inflação e tal, o Brasil vai ter mais esse vetor para monitorar ali ao longo dos meses com cada vez mais força à frente, turma. Então fiquem, né, atentos a isso. Um outro ponto que chama a atenção também, né, a gente fala essa questão toda, né, dos balanços, é ficar de olho, né? Então você falou um ponto bom aqui, eu vou reforçar, sobre a geração de caixa e dividendos das companhias brasileiras, né? Acho que diferente do que a gente falou aqui das empresas americanas, né, que são, né, nessa linha do Nasdaq, que, né, são empresas techs, com a grande ali maioria ainda em período de expansão, né, ou seja, consumindo caixa em vez de distribuir aos acionistas, no Brasil é diferente. A gente tem uma empresa muito mais de velho aqui, uma bolsa muito mais de velho, desculpa, focada em distribuição de dividendos. Nossa, tem empresas como a Petrobras e a Vale aí pagando 10, 15% de yield. Isso reinvestido aí, né, a cada distribuição trimestral ali, você vai ter um retorno bem interessante e tem a nossa carteira de dividendos lá fazendo jabá aqui.
Não, perfeito, Gerson. Acho que a gente até, e aí também aproveitando aqui, ontem a gente estava gravando o podcast, que se não me engano vai ao ar hoje, a gente falou bastante de companhias americanas também,
Ótimo,
falou
pronto.
bastante de.
Radar da semana.
Exatamente, e a gente falou bastante de Tesla, falamos de como que o mercado deve ler esses resultados, do porquê que a Tesla estava performando muito bem ontem. E a nossa bolsa brasileira, ela de fato, ela tem uma composição diferente da bolsa americana, mesmo o S&P. O S&P, 27% dele é tech, e 10% ainda é consumo discricionário, né? Então você tem quase 40% da bolsa ali que acaba tendo uma duration mais longa, diferente da nossa bolsa, que quase 40%, até um pouco mais de 40%, é composto por commodity e bancos. Nem quando a gente fala de bancos, a gente está falando de dividend yield de Banco do Brasil de 11%, dividend yield de Itaú de 7,8%, de Bradesco de 8,9%, todos negociando a um preço, um price to book, um preço-valor patrimonial de cerca de 1,2, 1,3 vezes, o mais caro que é o Itaú é 1,4 com 1,5 vezes. Então a gente tem aqui no Brasil um conforto muito maior para passar por situações de estresse, falando especificamente do mercado de equities, obviamente. E aí, óbvio que tem outras variáveis, juros, câmbio, que também precisam ser levados em consideração, abertura ou não da China, e é por isso que a gente vem discutindo tudo isso aqui, manhã a manhã, diariamente no Morning Call. Mas hoje, a nossa visão é de que, sem dúvida nenhuma, a Bolsa brasileira ela se encontra num patamar barato, né, Gerson? Então, tem algo que, sempre que a gente conversa, você já deve estar de saco cheio de me escutar falando isso, mas o earnings yield real, que é o indicador, que é o prêmio pago para você conseguir levar ações no Brasil, ele está no patamar mais alto dos últimos 12 anos, desde quando a gente acompanha esse indicador. Mais alto até mesmo do que pré-ajustes de Covid. Então, a gente entende que a Bolsa brasileira hoje ela está num patamar muito atraente, principalmente por essa composição mais adequada a um cenário de juros mais forte no exterior, Gerson.
E Vitão, parece, né? Eu sei que é difícil, né? Ouvir que a bolsa está barata, tomar essa coragem de comprar, enquanto a gente, né, lê as notícias aqui, acaba tendo uma sequência de notícias ruins, seja de inflação, de juros, de etc. Mas é nesse momento que as posições de bolsa devem ser montadas, né? Que basicamente você olha um horizonte, você estava lendo, né, um livro aí sobre isso, né? Se você pega um horizonte de 5, 10, 15, até 30 anos, né, a bolsa bate todos os ativos no mundo, seja renda fixa, seja bond, seja dólar, seja fundos multimercados, ou seja, no longo prazo a bolsa é a vencedora de longe de todos os ativos. Só que é isso, é você comprar com horizonte longo prazo. No momento que o mercado agora está todo, né, ali no técnico vamos dizer assim, bem, né, amassado, você monta suas posições de empresas com muito valor e carrega elas ali por muito tempo. A Leti perguntou aqui qual é o nome do podcast, turma. Radar da Semana. Abre o Spotify aí, o Deezer, o SoundCloud, o Google, aí coloca Radar da Semana. Tá, já está no ar o dessa semana. Então, parada obrigatória aí. Quem não conseguiu ouvir hoje, tem o final de semana todo para escutar. Vou convidar vocês a investir 40 minutinhos do dia de vocês ali para começar bem informado e saber tudo que vai rolar semana que vem também.
É, não, ótimo. Acho que o radar ontem foi excelente, né? Vai muito, casa muito com o que a gente está falando aqui, né, Gerson? E inclusive, um outro ponto que vale, sem dúvida nenhuma, o destaque que a gente já falou aqui, é que nesse momento atual, a montagem de carteira e escutar quais são os setores preferidos, o stock picking, ele acaba fazendo diferença, né? Porque, obviamente, tem setores que você precisa ter um pouco mais de cuidado num momento de estresse macroeconômico um pouco maior, eleitoral também um pouco maior, ter um pouco de atenção em relação à defesa de portfólio. Então, todos esses aspectos aqui, eles acabam sendo extremamente relevantes, né, Gerson?
Sem dúvida. Vamos ver, o pessoal está querendo saber aqui, turma, mandem as perguntas aqui, a gente troca uma ideia. O pessoal perguntou aqui, né, levantou ponto bom, só que pode ficar mais barato. Zé Carlos, mas aí, eventualmente, é aquilo da gente nunca conseguir acertar exatamente em que momento a bolsa chegou no fundo do poço, vamos dizer assim, de preço, ou fez, né, o que a gente chama de fundo, vamos dizer assim. Por isso que a ideia é que você vá montando as suas posições. O que a gente sempre fala, né, se você é um investidor de longo prazo, se você comprou toda a sua posição a 10 ou toda a sua posição a 9,50, num papel que seja, no longo prazo não faz a menor diferença. Né? Então a ideia é óbvio, você, né, putz, quero comprar ações, comprei um pouco no 99, comprei um pouco no 95, no 90 eu aumentei mais ainda, voltou para o 100, eu esperei. Você vai montando o que a gente chama de preço médio, né? Todo investidor de longo prazo, ele não está olhando exatamente, foi no 35,12 que foi a mínima, ele comprou pior que a mínima. Então, né, Vitor, é importante a gente saber em que horas, claro, você tem que aportar mais ou menos, né? Que horas você vai com mais sede ao pote, normalmente é quando a bolsa está mais barata que agora, mas você vai gradualmente sempre montando suas posições, porque numa dessas você perde um dividendo, você perde uma bonificação, perfeito, você ficou de fora. E de novo, quando a gente olha numa janela de 10 anos investindo na bolsa, não faz muita diferença isso não, Tom.
Eu acho que só reforçando esse ponto, né, Gerson, o ponto é perfeito, justamente porque, de fato, a bolsa pode ficar assim mais barata. A gente, obviamente, aqui a gente não sabe exatamente quando vai ser o fundo, e acho que ninguém sabe. O que a gente tenta sempre fazer é, aliado a indicadores, algumas bússolas que a gente tem, entender se está no momento adequado ou não. E é o nosso modo de ver, está no momento adequado. A gente enxerga um earnings yield real, como eu comentei, no maior patamar dos últimos 12 anos. O preço-lucro, quando a gente inclui Vale Petro da Bolsa como um todo, está no maior patamar desde 2005, então eu estou falando quase de 17 anos. A gente tem uma bolsa hoje que, apesar de ainda composta massivamente por commodity banco, tem alguma outra exposição também que pode surfar um ambiente de juros mais baixo, que venha também a performar melhor com empresas de duration um pouco mais longa. Então, tudo isso são fatores que, somados, justificam essa nossa recomendação e essa conclusão, que acaba até depois de olhar esses indicadores, até sendo relativamente óbvia, de que a bolsa está barata. se vai ficar mais barata, se no próximo ano vai continuar caindo, acho que vai. E aí o Gerson vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, que é como montar essa carteira, como montar esse portfólio, os momentos de melhor comprar, como fazer para comprar. E eu acho que aqui essa expertise no banco a gente tem muito bem.
E um ponto importante, né? Hoje o mercado brasileiro se desenvolveu muito.
Sem dúvida.
Então você tem, por exemplo, hoje, né, várias operações com derivativos, operações estruturadas, né, os próprios COIs ali, onde você consegue acessar o mercado de maneiras muito diferentes, com proteção, com alavancagem para recuperar melhor alta e alguns preços médios. Então é muito interessante acompanhar isso, né, que é uma coisa que alguns anos atrás estava disponível para os investidores lá fora, hoje tem aqui no Brasil, né, para a gente também. Então é muito importante estar de olho. O BTG tem uma grande mesa, né, de derivativos aqui, então entre em contato com a nossa assessoria, procure mais informações aqui. Nós temos operações que protegem 100% a sua queda, operações que alavancam a sua retomada numa possível alta, sem abrir mão dos dividendos, claro. Então é sempre importante a gente estar acompanhando a evolução do mercado, né? E não precisa você ser um grande experto em derivativo. Entre em contato com o seu assessor aqui do banco, peça para a gente, né, transferir ele para a mesa de derivativos, você vai entender bastante ali quanto que o mercado pode ser muito mais do que só comprar Petro ali e esquecer a operação, por exemplo.
É mesmo mercado lá fora, né, Gerson? É, hoje a gente já tem uma possibilidade extremamente interessante de acessar o mercado lá fora, de conseguir acessar o mercado do exterior, nos Estados Unidos, de diversificar a carteira nesse aspecto também. É, então, essa montagem de carteira, hoje no nosso time de research, a gente tem feito uma cobertura muito mais extensiva de papéis lá fora, algo que a gente começou recentemente, essa cobertura de bancos americanos também, com relatório de prévia, de resultados. Então, acho que a gente aqui tem toda uma gama e um time montado, né, para conseguir prestar esse tipo de assessoria.
Então, turma, acho que até se estendemos demais aqui no horário, quero reforçar um convite especial de sexta-feira para vocês aqui, é seguir a gente também no Instagram, tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi e Vemelo. Então, turma, dá essa força pra gente, segue, deixa o like aí no YouTube, compartilha com os amigos, posta a gente aí, tá assistindo aonde, marca, cresce, segue o canal do banco, vamos crescer esse Morning Call, que já é o maior do Brasil, graças à confiança, né, de vocês, ainda mais pra gente chegar com informação de qualidade aqui pros investidores do Brasil afora. Vitão, obrigado pela parceria de todos, obrigado aí pela audiência a semana toda, contem com a gente na segunda-feira cedinho, uma ótima sexta-feira de negócios, um excelente final de semana e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.